Olá, ouvintes. Eu sou a Tamires.
Eu sou o Vitor.
E sejam bem-vindos ao podcast Tem Que Ter Cannolis.
Seu novo podcast favorito sobre comida italiana. Não, mexe. Seu novo podcast favorito sobre cinema e séries e a vida e tudo mais. Por que a gente tá fazendo esse podcast lindo, Tamires? Explica pra mim, explica.
Como a gente se conheceu,
Como
Vitor?
Como a gente se conheceu, Tamires? Boa pergunta. Bom, a gente faz faculdade juntos. Ela é muito mais velha que eu, mas...
Você tem que dar ênfase nela, mais velha, poxa.
Mas a gente estuda junto, a gente começou a... A gente se conheceu no primeiro dia de aula, e aí a gente começou a fazer um trabalho juntos, e foi assim que a gente criou laço de amizade.
Eu e o Vitor, nós chegamos na faculdade no mesmo dia, e aí a gente já entrou no mesmo grupo.
Peraí, só uma observação, pra você pode falar, ué, mas todo mundo chega na faculdade no mesmo dia, isso é o normal.
É, só que eu e o Vitor, a gente chegou quando o ano letivo já estava na metade.
Um mês depois do trote, a gente chegou...
Não é bem metade, né? Mas um mês... A gente chegou um mês depois, então a galera já tava bem integrada e o Vitor não.
Não mesmo.
Então a gente acabou entrando no mesmo grupo de trabalho e a gente segue juntos até hoje.
Sim, eu olhei pra Tamir e eu falei, vai ter que ser isso aí, mano.
Eu olhei pro Vitor e eu falei, caramba, quem é esse menino me encarando?
Olha
e
aí,
estamos
e
aqui.
É isso.
Então, o Vitor me lembrou hoje que a gente tinha séries no Instagram, né? A gente fazia séries sobre os nossos amigos no Instagram.
Sim.
Então,
eu
acho que a coisa só foi evoluindo, né? Então, de série no Instagram pra amizade, que eu acho que foi depois.
Foi depois.
Porque pro Vitor me aceitar foi muito...
Demorou
bastante.
Foi recente.
E agora o podcast, que é o equivalente a montar uma banda, né?
Sim, exatamente.
Então, a gente tem a nossa banda agora.
Mas então, qual que vai ser o nosso tema de hoje, o nosso primeiro tema?
Então, nosso primeiro tema será sobre séries que nos marcaram. A ideia é fazer um episódio sobre filmes também, mas...
Mas primeiro séries.
Primeiro séries, porque é o que a gente mais consome, né? A gente
faz
cinema, mas a gente consome muito série.
Sim, porque nós somos jovens, é disso que o jovem gosta.
E pela quantidade.
O jovem gosta
são
de
muitos episódios.
Perder tempo. Então
vamos
ao tema, vamos. Antes da gente começar o programa, só avisando que nós vamos falar aqui de algumas séries e vão ter spoilers de todas elas. Então, se você não assistiu, ouça com cuidado e tenha um bom programa.
Então, pro nosso primeiro episódio, eu e o Vitor, a gente fez uma... Tentamos, né, fazer uma lista de, no máximo, 5 séries que marcaram a nossa trajetória. Porém, foi muito difícil pra mim. Eu não sei se foi pra você, Vitor, mas pra mim...
Não, era isso que eu ia falar. Você tentou, eu consegui.
A história da nossa vida, né? Qual é a sua primeira série, então, Vitor?
Tudo bem, começando lá. Que nervoso. Ai, que frio na barriga. A minha primeira série é Band of Brothers. Você já ouviu falar dela, conhece?
É da
tem
HBO,
alguma relação?
Né?
Sim, é da HBO.
Sim.
Minissérie da HBO. Você já viu alguma coisa dela? Não?
Tá me subestimando, né? Conheço sim.
Conhece?
Eu só nunca assisti.
Ah, tá, legal. Bom, essa série, pra começar, ela tem, apesar de você não ter assistido, talvez você conheça alguns personagens do elenco dela. Aquele cara do The Walking Dead, que ele morreu junto com o Glenn, era fortinho.
O Ruivo. Tá, eu sei o personagem, eu não conheço o ator.
Ele é um dos atores
um
que faz
Dead.
Essa série. Também tem o cara do The Homeland, o personagem principal. Acho que é o Brody de Homeland, que eu não assisto essa série, mas é bem famosinha, ganhou uns Emmys aí, uns Globos de Ouro.
Só alguns, né?
E tem, agora um personagem, um ator que você vai conhecer, pelo menos um, que é o David Schwimmer. Não, você não assiste Friends.
Conhece
ele?
Que, tudo bem, é que tem esse mundo, né, de que você não é fã de Friends, mas você conhece os personagens de Friends.
É,
então...
porque não tem como, né,
nesse
mundo.
Não tem como.
Mas então, o David Schwimmer, ele é um personagem muito... Na série, na vida real, em Friends, ele é muito amigável. Assim, legal, gentil, mas essa série ele prova que ele é um bom ator, porque dá 15 minutos você já tá odiando ele. Ele é insuportável, ele começa a encher o saco de todo mundo, e isso é o que cria a primeira coisa que me marcou na série. Logo no primeiro episódio, os outros personagens se juntam porque eles têm esse problema que é esse cara. E isso me marca muito, que é muito a minha vida. Eu me junto com as pessoas que odeiam a mesma pessoa que eu.
Isso é verdade, eu posso confirmar.
Então, e a série, além do David Charme, ela tem vários personagens marcantes.
Tudo muito marcante, né?
Tudo muito marcante.
Tudo muito marcante nesse episódio.
Nesse episódio, tudo. Os personagens, no primeiro episódio, eles estão treinando ali pra fazer a invasão do dia D. A série é sobre a Segunda Guerra Mundial. E O David Schwimmer é o capitão deles ali. Ele é muito rígido. Depois da série você entende que é necessário ele ser rígido desse jeito. Apesar dele ser mal com as pessoas, as pessoas que estão sob o comando dele acabam se unindo ali. Isso é muito importante numa guerra. Ele é um personagem que ele tem medo de altura. Ele tá treinando um esquadrão de paraquedistas, que é os caras que vai, tipo, descer no meio da guerra, no meio do que tá acontecendo. São os caras mais fodões dos Estados Unidos na época. Ele tava treinando esses caras pra eles invadirem a Normandia. Só que ele tem medo de altura. Aí não dá pra ser um paraquedista desse jeito. Ele começa a congelar nos treinamentos e aí ele acaba sendo rebaixado. Esse é o primeiro episódio. Isso foi uma coisa legal, que quando eu achei o primeiro episódio da série, eu não gostei muito. Ele é meio diferente do resto da série. É um episódio bem introdutório, assim. Mas no resto da série, no final do primeiro episódio, eles pulam na Normandia. E aí começa, tipo, tem um cara lá que tem medo de morrer, ele fica com tanto medo que ele fica traumatizado, ele fica cego, só psicológico, e ele não consegue enxergar por causa disso. E aí tem, tipo, vários problemas psicológicos que a série aborda. Tem, tipo, esse cara que ele é um cara muito incrível, assim, ele não tem medo de nada. E aí ele vai falar com esse cara que tem medo de morrer, e aí ele fala, olha só, o único jeito de você sair daqui vivo é você aceitando que você já está morto. E aí ele vai, ele fala isso pro cara, e aí você tá vendo a série e pensa, nossa, agora esse cara vai ficar upá. E aí ele vai, beleza, então, agora eu não tenho mais medo. E aí ele dá um passo e ele toma um tiro na cabeça.
Caraca.
E ele morre. E é assim a série, tipo, as pessoas morrem o tempo todo. Menos esse cara que dá esse discurso. Ele é um dos que ficam vivos até o final. Porque é uma série meio biográfica, isso que é legal dela também. No final de cada episódio, um velhinho aparece contando uma história da Segunda Guerra Mundial. E aí só no último episódio, eles aparecem e falam quem é quem. Você não sabe quem tá contando cada parte da história.
E aí, tipo, são personagens principais ou uma galera aleatória? Tipo, ah, fulano apareceu, sei lá, como figurante. No final é ele que tá lendo e ele que tá dando o relato dele, ou não?
Não. São os personagens principais. É claro, que tem uma rotação no elenco, porque muita gente morre. Mas, sim, os personagens são bem ali, aqueles ali mesmo. Os 4 personagens que começam na série vão até o final. Tem um que é ferido na guerra, sai e depois volta, e por aí vai. Mas então, e também tem um personagem que, tipo, a série é bem subjetiva nesse ponto, porque ele, tipo, no começo ele é super charmoso, super bonito ali e tal. Só que aí conforme vai passando a série, você vai vendo que ele tá se alcoolizando muito. Você começa a ver que ele terminou com a esposa, que ele foi rebaixado, que ele tá toda hora com olheira, com a barba mal feita. Aí você percebe que esse cara tá se entregando ao alcoolismo. E aí é uma coisa legal que depois que a guerra acaba, ele vira um cara foda, ele vira, sei lá, acho que é um empresário, alguma coisa assim. E aí mostra que quase todos que saíram de lá conseguiram se erguer bem na vida, assim. E também tem um momento interessante da série, que é quando os personagens, a série aborda, tem um episódio que chama Breaking Point, que é que toda pessoa tem aquele momento em que ela vai não conseguir mais aguentar. O mais interessante é que o Breaking Point da maioria dos personagens não é tipo, ah, fulano arrancou minha perna, fulano perdeu o braço, não sei o quê. O que realmente quebra eles é quando eles veem as pessoas que estão ali com eles, os amigos deles, os companheiros deles, morrendo, assim, a troco de nada. Aí eles veem isso e aí eles realmente não aguentam mais. E esse é uma coisa muito interessante da série, que me pegou muito. É esse lance de que, tipo, você pode sofrer qualquer ferida no corpo que você pode se recuperar, mas quando esses caras são feridos desse jeito na mente, eles não conseguem mais voltar. E também, falando desse negócio das pessoas que morriam muito, eles abordam muito esse tema também no final da temporada, lá pro finalzinho, que muita gente já morreu. E aí os recrutas novos que chegam, os veteranos não conversam com eles direito. E aí um recruta vai, mas por que que você é tão cuzão com a gente assim, de graça? E aí o cara fala, é porque eu sei que vocês vão morrer de qualquer jeito. Aí o cara, ele se obriga.
Nossa, que babaca.
Não, mas é porque você vê o lado do cara, ele já perdeu muita gente. Ele não pode se deixar aproximar de ninguém ali, porque ele pode perder todo mundo. Isso dá uma, sabe, um efeito psicológico muito grande nele. Então eles cortam esses laços. Aí tem uma amizade outra com um cara que já tava vivo mais tempo, mas geralmente é isso, os caras não se conversavam direito. E o que mais me marcou da série foi o que ela me deu de noção da Segunda Guerra Mundial, do que foi. Acho que é o penúltimo episódio, o nome do episódio é Por Que Nós Lutamos. Até esse momento da série, eles não tinham abordado o Holocausto, o ataque ao judeus. E aí, nesse episódio, eles estão indo por lá e eles descobrem, acho que é Auschwitz, alguma coisa assim. E aí, eles veem o que acontece mesmo. E aí, o tempo todo na série, você fica pensando, putz, não sei se vale a pena, o cara perdeu uma perna, ele nem sabe por quem ele tá lutando. E aí, nesse momento, ele mostra, tipo, todas as pessoas que se alistaram, que foram lá, estão lutando pra que isso não aconteça. Isso é uma coisa que, tipo, não pode acontecer de jeito nenhum. E a série aborda muito isso, tanto nesse episódio, que é inteiro com essa temática de, tipo, a gente luta por esse motivo, tanto com uma música que os pelotões cantavam, não sei se é real ou se criaram pra série, mas a parte principal da música falava glória, glória, esse é um belo jeito para morrer. E aí eles cantam esse episódio quando eles estão indo lá pra, acho que dominar a casa, onde o Hitler ficava, quando eles já estão ganhando. Mas, tipo, isso reflete tudo que foi a guerra. E a série dá uma sensação, tipo, ah, eu sei o que foi isso agora. Que até então eu não tinha. Com o Soldado Ryan eu não tive isso. Com aquele do Mel Gibson, é o Hacksaw Ridge, também não tive isso. Porque é tudo muito romantizado.
Até o Último Homem, né?
É tudo muito romantizado. Parece que os caras, não, eu vou ser um herói aqui, não sei o quê. Quando na realidade a guerra não é isso, cara. As pessoas vão lá e elas morrem mesmo. E é tudo com de nada. E é por isso que eu gosto tanto dessa primeira série.
Então, eu tô com muita vergonha agora, porque você falou dessa série e ela parece realmente muito foda. E eu tô com um pouco de vergonha, porque eu tentei fazer uma linha do tempo com as minhas séries. Com as séries que me marcaram. Nossa, eu tô com muita vergonha. Mas, como justificativa, eu sou uma cria da Disney.
Lá vai Hannah Montana.
Tá na minha lista. Não é essa série, mas como não sou só uma cria da Disney, mas da Nick e do Boomerang.
Você tá fazendo suspense?
Eu não tô fazendo suspense, eu tô com um pouco de vergonha, porque você foi muito empolgado no seu tema. Acho que eu não levei tanto a sério, assim. A primeira série que eu gostaria de falar, na verdade, é as séries do canal Boomerang, Nick e Disney. Então, Hannah Montana, Zenza Raven. As séries desses canais me marcaram porque eu passava muito tempo em casa, eu não tinha muitos amigos, então eu ficava muito tempo, assim, só assistindo TV. A TV foi a pessoa que me criou, porque minha mãe trabalhava e eu ficava muito tempo sozinha. Com as séries do canal Boomerang, eu tinha um relacionamento muito maior, porque elas passavam várias vezes o mesmo episódio durante o dia. E ela tinha vários títulos, então assim, era uma variedade muito maior de séries, ao contrário da Disney, que tinha séries boas, mas você tinha que esperar um certo horário pra assistir essas séries, geralmente era durante o Zapping Zone.
É, de noite,
sim,
né?
Sim, a partir das 6, 5 horas.
Acho que era das 6 às 8, né?
Sim, inclusive, você já tentou ligar no Zapping Zone alguma vez?
Não!
Eu já...
Caramba, Thorne, que triste. Eu nem tinha telefone em casa, era um fudido.
E o que mudou?
Eu tenho celular agora, né? Progresso.
Mas enfim, o Boomerang, ele não tinha essa coisa do Zapping Zone, que era você esperar um programa pra poder assistir o episódio de alguma série que você gosta. Ela passava de manhã, à tarde e à noite, então ia revezando. E os títulos do Boomerang, as séries eram muito melhores.
Cite assim, alguns aí que você gostava.
Portal do Intercâmbio.
Não ouvi falar.
Ela passava na Cultura, a série era sobre uma menina de Dublin e um menino da Austrália. E ela morava no internato, ele mudou pra uma casa, e aí no porão da casa tinha uma pedra gigante, e ela no internato, ela também achou a mesma pedra, e os dois descobriram que era um portal. Então ela viajava pra Austrália e ele viajava pra Dublin, então eles viviam uma vida dupla. Enfim, era muito legal essa série. Mas adolescente, né?
Adolescente.
Também tinha a Rádio Livre de Roscoe, que era sobre alunos que tinham uma rádio pirata na escola. E isso é uma coisa que foi muito marcante pra mim, porque eu participei do programa de rádio da minha escola. E o meu sonho...
Isso?
Na minha escola tinha.
Caramba, que chique. Na minha escola a gente teve que fazer mutirão pra colocar música.
Então, não. No, na minha escola tinha um programa que era um programa de rádio. Eles até reformaram a escola pra poder caber uma cabine de som.
Foi
assim.
Daí que você tirou essa vontade de fazer
podcast? Não, eu já assistia Rádio Livre Roscoe. O problema é que, tipo, eu achava que eu ia entrar... Eu entrei no programa da rádio da escola por isso. E eu falei, nossa, eu vou revolucionar. Vai ser incrível. E, na verdade, eu tocava música pros meus amigos no intervalo, sabe?
Você se vendeu
ali,
no sistema.
Ali, não, ali eu tinha amigos.
já toca música.
O que já era um upgrade. É, já deu um upgrade na minha vida. Mas, enfim, a série, ela tinha muito mais conflitos, né? Porque ninguém sabia quem era os radialistas da rádio. Eles eram muito mais políticos. Dentro desse contexto da série, tinha um triângulo amoroso. Aquela coisa série adolescente. Mas eu... Hoje em dia, eu tenho um diploma de mestre de cerimônia que eu nunca usei pra nada. E a culpa é dessa série, porque ela que me levou... A culpa não, acho que talvez um dia eu use e eu agradeça. Mas essa série me levou a fazer isso. Tipo, de entrar no programa de rádio da escola e achar que eu ia revolucionar a minha vida e a vida dos meus amigos, quando na verdade só tocava músicas pop no intervalo. Mas foi incrível, foi uma parte incrível da minha vida. E entre outros títulos também tinha H2O, Menina Sereia.
Ah, um que eu conheço. Não assisto, não gosto, mas conheço.
Então você já sabe mais ou menos como que é a premissa, né?
Não, na real não.
São meninas que viram sereia.
Faz sentido.
Não, na verdade tem toda uma história, né? Que cada uma representa um elemento, né? Cada uma tem um poder, fora ser sereias.
Ser sereia não é um poder, é um problema.
E é muito engraçado, porque como a série ela é pra pré-adolescentes, ela te mostra, tipo, ah, fulana tem o poder da água, ela consegue manipular a água, então ela só usa azul. Então todo episódio... A menina que manipula a água até de azul.
É a escola Power Rangers de subjetividade.
E aí tem a menina que manipula o fogo. E aí ela tá do quê? Vermelha.
Nossa,
e aí tem uma que eu nunca lembro o que era o poder dela, porque ela se usa... Eu não sei mais ou menos como que ela usava estampas. Só que ela tava sempre de rosa e de roxo. E eu não sei que elemento é esse, mas talvez, sei lá, ela representava a terra. Mas eles tentavam dar um up no visual.
É porque fica marrom, né? O tempo todo caído.
Sim, mas enfim, era uma série incrível. Também tinha o Clube do Travesseiro, que era sobre amigas que dormiam uma na casa da outra, então elas eram confidentes, então tudo que acontecia na vida delas, elas atualizavam uma outra durante essas festas do pijama. Tem várias outras séries do Boomerang que eu não vou conseguir nem citar, mas eu assistia várias. Tinha desenhos também, não sei se você já ouviu falar de um desenho chamado 616.
Não.
Era um desenho também pra
pré-adolescentes. Nós somos de tempos diferentes.
A gente conta... além de ser... Eu nasci antes, né? Sim. Triste. Mas 616 era um desenho que até passou no SBT por um tempo. Que era seis amigos que começavam a trabalhar num shopping. E aí era as aventuras... Todas as aventuras deles aconteciam no shopping. E era bem legal, assim. Não sei se você sabe, mas o Boomerang, ele é uma extensão do Cartoon Network.
Sei. Porque...
E aí...
Eu não sei como eu sei disso, mas eu sei.
Então, até o começo dos anos 2000 ali, ele passava só desenhos antigos que o Cartoon não passava. Então,
aí virou
Pica-Pau,
Tooncast, né?
Então, não, Tooncast acho que é uma outra extensão, mas o Tooncast é um canal à parte do Boomerang.
Sim.
O Boomerang ainda existe.
Não, é que tipo, parou de... Eu não sei se estou certo, mas... Você tá falando que parou de passar os desenhos no Boomerang e passou pro Tooncast?
Não. Os desenhos... Até o começo dos anos 2000, o Boomerang, ele passava esses desenhos que pro Cartoon eram muito velhos. Então, Pantera Cor-de-Rosa, coisas assim. E aí, eles começaram a inserir essas séries. Que eles compravam um formato, tipo, da Austrália, do Canadá e passava lá. Depois, eles tinham algumas produções americanas, mas elas eram minorias. E aí, agora, ela voltou pra esse formato antigo, que é só desenhos.
Caramba.
Inclusive, meu padrasto assiste, ele ama Pantera Cor-de-Rosa. É bem engraçado assistir ele assistindo. Mas, enfim, essas foram as séries que me marcaram muito na pré-adolescência, porque me moldaram, tipo, me moldaram o meu gosto. Obviamente, não são séries que, nossa, vão mudar o mundo e tem coisas extremamente informativas, mas se você é uma adolescente de 12, 13 anos, sem amigos e a série... Não ri, é triste, eu sei. Mas era
a
minha realidade.
Agora eu posso rir.
Não, até eu parar de assistir o Boomerang, eu comecei a fazer amigos. Na rádio, eu tinha amigos. Então, eu saí do fundamental com amigos. O que já é uma mudança, né? Mas eu também assisti bastante séries da Nick. Então, os 801, o Manual de Sobrevivência Escolar do Ned.
Das da Nick,
que era muito boa. E Disney, né? Hannah Montana, então as Visões da Rave.
Mas as da
Lizzie
do
Maguire.
Boomerang foram as que te marcaram mais?
Qual?
As do Boomerang foram as que
mais
te marcaram?
É, pela variedade, porque o Boomerang tinha série pra tudo, sabe? Tinha série pra surfista. Adolescente surfista, vamos deixar bem claro. Tinha séries... Era séries... Obviamente, o público-alvo era garotas, então acho que eu fui bem... eu fui muito bem acolhida
foi
por
no
esse
alvo.
Público. Mas é isso. Nossa, são várias outras séries que eu não consigo nem lembrar. Ela tinha uma série que era sobre preconceito. E aí, a série se chamava... acho que era Os Nômades, porque o nome em inglês é Snobs. E era sobre ciganos que entram... Que eles começam a morar numa cidade. Eles começam a acampar, né? Numa cidade. E é uma cidade de classe média. E aí, o filho do líder dos ciganos conhece uma menina que é desse condomínio. E aí, eles ficam amigos e... Enfim... Todo episódio tinha
eles ficavam amigos.
Eles ficavam amigos e...
Aí você falou, eu vou conseguir.
E uniam a comunidade. E era isso. E eu ficava sonhando assim, meu Deus, eu vou ter um amigo. E vai ser incrível. Eu tinha colegas, mas eu não tinha aquela pessoa, tipo, vou convidar pra dormir aqui em casa. E
mais
vai
que
ser
amigos.
Incrível.
Conhecidos.
Eu acho que quando a gente fizer... Eu acho que eu vou voltar nesse tema de... eu passei a minha adolescência sem amigos. Quando a gente for falar sobre filmes que marcaram, porque eu tenho um da Disney, que eu chorava toda vez que passava, porque eu ficava, caramba, eu nunca vou ter uma amiga que ia fazer isso, sabe? E...
Mas hoje mas eu tá quero... aí, tá bem, tá com amigos.
Alguns.
Alguns, eu não, mas...
Alguns, eu até montei um podcast com um que não me considera. Talvez o problema seja eu, né? Não sei, pode ser.
Já parou pra pensar?
Já! Mas é isso, esse foi o primeiro marco, assim. E me apresentou ao mundo dos seriados, que era uma coisa que eu não... Eu consumia, mas não todo dia.
Ah, sim. É, né?
Pra início tá bom, né?
É quando o jovem faz 16 anos é que ele fica inútil de verdade. Para de sair de casa, assim, Netflix. Quando tem 13...
Nos meus 16 anos não tinha Netflix
mas
ainda. Eu assinava Capricho. Então era revista ainda.
Acho que a gente pode parar por aqui. Vamos parar enquanto você tá perdendo. A minha segunda série, eu acho que você conhece, é Game of Thrones.
Ah, nossa, imagina.
Eu conheço.
Essa série.
Essa série, uma sériezinha aí. Uma sériezinha. Então, eu comecei a assistir Game of Thrones, eu acho que foi em 2015 ou 2014, algo assim. E eu me interessava muito pela parada de políticas. Eu gostava de ver o Ned Stark tentando morrer e morrendo. Eu gostava principalmente de ver os conflitos entre o Tyrion e o Joffrey. Eu adorava. Eu procurava no YouTube. Tyrion, Joffrey, Best Moments.
Nossa, o fetiche do
Joffrey. E eu gostava muito dessa parada de política. Eu gostava de ver a Catelyn tentando articular pro filho dela
nossa,
se fuder.
Nossa, a Catelyn é totalmente política, né?
Totalmente política. Eu adorava. Mas aí eu tava assistindo e aí eu peguei uns spoilers porque eu falei, foda-se, deixa eu ver se esse Robb Stark vai ganhar. Porque eu tava me consumindo por dentro daquilo. E aí eu fui ver, eu vi o que aconteceu. Spoiler, né? Ele se fudeu muito.
Ah, você não sabia. Você foi atrás disso?
Fui atrás.
Pra mim foi um momento muito catártico, porque eu não sabia que o Ned morria.
Não, o Ned eu não sabia. O Ned foi a catarse. O Robb eu sabia.
Ah, o Robb eu também não sabia. Quando rolou o casamento, eu sabia, tipo, o casamento vermelho. E eu ficava, tá bom, não sei o que é o casamento vermelho, porque eu li os livros depois.
Então, eu não sabia também. Eu via muito. Eu falei, o que será o casamento vermelho? Aí eu pensava, caramba, será que eles estavam todos de vermelho e se casaram?
É óbvio. Não, no máximo, eu pensei, tipo, tá bom, casamento, alguém morre porque casamento vermelho já remete a sangue.
É porque tinha um casamento roxo, aí nesse eu achava que estavam todos de roxo.
Mas o roxo foi depois, não foi?
Foi, mas quando eu tava vendo, já tinha nos livros, já tinha as referências aos dois nos sites que eu ia.
Sim.
Mas então, aí eu procurei os spoilers.
Você falou sites que eu ia como se fosse algo muito, muito perigoso, assim.
Eu ia em sites. Eu ia em sites
digitava
aí.
Tyrion e Joffrey.
E Joffrey pelado. Mas então, eu peguei esses spoilers e eu não consegui mais assistir a série, nada desse tipo. E aí, quando foi ali, início... Acho que de 2016, 2015, eu lembro que eu tava lendo Harry Potter na época. E aí os livros do Game of Thrones estavam na promoção, estavam muito baratos. E aí eu falei, vou pegar o primeiro.
Pegar de roubar
de
ou
comprar,
pegar
tá?
De comprar?
De comprar, tá?
Eu mal posso esperar pra contar
não,
uma história.
Não, isso não
assim,
vem hoje, não.
Ouvintes.
E aí eu fui lá, eu comprei, tava barato, então eu comprei.
Sim.
E aí eu comecei a ler e era tão bom o livro que eu nunca terminei de ler Harry Potter. Que eu falei, não, depois disso aqui eu não posso voltar por isso.
Caramba.
Assim, nada contra o Harry Potter.
Eu tô te julgando muito, porque eu amo Harry Potter.
Nada contra, eu adoro os personagens, mas a escrita do George Martin, principalmente nos inícios, nos primeiros livros, é muito mais complexa.
Nossa,
do que a da J.K. Rowling. Nos primeiros livros, ela tava, tipo, começando a aprender a escrever, ela tinha uns personagens muito bons e tal, e conseguiu. Mas o George R. R. Martin, aquele primeiro livro, principalmente, ele realmente tinha uma trama muito forte ao redor dele.
Não, eu quando eu comprei o primeiro livro de Game of Thrones lá em 2013, numa promoção, assim, eu paguei R$20 no livro, ele era enorme.
Era esse que tava o valor que eu comprei.
Imenso. E eu comecei a ler naquele ano e eu falei, cara, eu não tenho ideia do que é esse universo, eu não consigo nem visualizar. E olha que a escrita do George R. Martin era, tipo, é muito detalhista.
Sim.
Não tem como você não visualizar aquilo, mas eu não conseguia. E aí eu sabia que tinha série, porque a primeira temporada tava ficando famosa e eu comprei o livro por isso. E aí eu não consegui passar do prólogo. É prólogo?
Prólogo.
É, epílogo é no final, né?
Epílogo é no final.
Isso, porque eu leio bastante. E aí eu não conseguia passar do prólogo. E aí quando eu assisti a série, eu fiquei tipo, caramba, isso faz total sentido. E aí eu li o livro quando eu terminei a primeira temporada.
Então,
e aí sim eu consegui.
Comigo foi o contrário. Aí eu tinha assistido as duas primeiras temporadas, aí beleza, larguei de mão. Um tempo depois eu fui ler os livros. Aí eu li os 5 livros muito rápido. E eu falei, caramba, preciso de mais alguma coisa. Tem que ver alguma coisa disso aqui. Aí sim eu roubei o box de Game of Thrones. Não, mentira, isso foi um pouco depois. Eu só fui assistir
mas
mesmo.
Ele roubou.
Mas
eu achei que você ia falar, não, mentira, eu não roubei.
Eu posso terminar?
Claro.
E aí eu fui assistir.
Só tô ligando pra polícia.
Eu fui assistir a série. E aí, tipo, as 4 primeiras temporadas são fantásticas. Assim, a terceira e a quarta são das melhores coisas que eu já vi na minha vida. De série, de filme.
Caramba, a terceira temporada
mesmo. São fantásticas. A quarta temporada é a temporada do Tyrion. Eu adoro o personagem
dele. É do julgamento,
dele.
Né? Só, pra mim, só a cena do julgamento salva a
tem
quarta temporada.
Tem o Oberyn. Não, adoro a quarta temporada, adoro. Tem a Arya com o... Acho que era o... Sei lá, com que ela tava com o cão.
Com o cão.
Com o cão, isso. Que é muito legal. Enfim, eu adoro a terceira e a quarta temporada.
A quarta que tem a luta do cão com a
No
Brienne,
final da quarta,
né?
Assim.
Nossa, perfeito.
Enfim, é das melhores coisas que eu já assisti na televisão. E, tipo, até comparo com o filme, assim. É muito boa a terceira e a quarta temporada. Só que aí, veio a quinta temporada. Aí, da quarta pra quinta temporada, se você tá assistindo direto, você não dá pra perceber tanto a diferença que tem de uma pra outra. Porque a produção ainda é top, os atores ainda estavam empolgados com a série. O que mudou no futuro.
Você acha que na quinta já começa a morrer essa empolgação?
Sim, eu acho que sim.
Eu comecei a ver a morte dessa empolgação na sexta.
Não, então, quando começou a quinta eu já falei, putz, tá diferente. Porque na quinta temporada, tipo, até a quarta temporada era aquela explosão de cores. Porque tinha o Tyrion com a Cersei e o Jaime e o pai dele. Isso levava a série nas costas. Eu podia ver uma sitcom sobre isso. Os quatro
Nossa,
vivendo
ali.
Nossa,
ia ser incrível uma sitcom do Tyrion
com a família dele.
Ele.
Ia ser incrível. Só que aí, nesse momento, tiram, tipo, eles separaram eles dos personagens bons. Foram tentar colocar ele no núcleo da Daenerys. E, tipo, não dá, porque o único personagem forte lá é a Daenerys. E não tem como o Tyrion ficar tretando com ela. Isso que é o legal de Game of Thrones. É ver os personagens dialogando, pra mim. É o mais legal.
Sim.
E, tipo, o Tyrion ia dialogar com quem? Ela com o Jorah, velho?
É, porque até então
cara.
A Daenerys, ela fazia política, mas ela, você não via ela... Você
a
via as consequências
dela
da política
é do
dela.
Ou meu jeito... Ou dragões.
Isso.
Essas são as opções que a Daenerys
E aí
dá.
O Tyrion chegou e falou, caramba, tá, tem umas coisas erradas aqui,
e
né?
É, tipo,
vamos conversar, eu e você.
Foi legal
E aí ele realmente conversou, tipo, eles dialogaram e ele fazia política não só com a Daenerys, mas com aquele povo, sabe?
Sim, foi legal quando ele chegou, que a gente viu ele realmente tentando negociar com a Daenerys. Ele falou, viu, eu sou o presente. Essas partes foram legais. Mas o resto da temporada dele...
Aquele diálogo dos dois dele falando...
Foi uma bosta enorme. Não dá pra aguentar o Tyrion depois da quarta temporada. Não dá.
Não, e na última temporada, então, que...
Nossa, mano. Enfim. E
aí, você tipo... quer falar sobre Game of Thrones, mas não vai citar a última temporada, né?
Não, eu vou indo. E aí, tipo, foi conforme ia... Tipo, a sexta temporada ainda é aceitável. A sexta temporada parece que deu um respiro. Porque foi legal. Foi legal ver o Jon Snow indo atrás dos caras. Lá no Porto Real, a Cersei como... Até que foi divertido. O último episódio dela lá, com aquela musiquinha no final, é muito bom. E aí, na sétima, puta que pariu.
Nossa, aí que a merda atinge o ventilador.
Foi tudo pro cara. Que parece que conforme a produção cresce, o zelo que eles têm com a série ia diminuindo. Na primeira temporada, eles eram muito zelosos. A série, apesar de não ter tanto dinheiro, eles até pulam uma batalha que tem lá. Eles só mostram o pós da batalha. Mas, assim, o roteiro era impecável. Era tudo feito na maior calma possível. Tudo pra ser perfeitinho. E na sétima, eles estavam, a gente tem 100 milhões. Vamos fazer um dragão aí que vai ser sucesso. E ficou uma bosta enorme, tipo, as lutas, tá, foram legais, mas foda-se as lutas, não teve um diálogo bom depois da sexta temporada, não teve.
Era tudo muito subjetivo, né, tipo, você está indo pra esquerda, e aí a pessoa só andava, e aí você não sabia o que acontecia. Os diálogos eram muito isso, duvidava da índole dos personagens, você não sabia, tipo, o que cada um ia fazer, e era tudo muito, era tudo muito subjetivo, e tipo, você achava que conhecia esses personagens, sabe? Eu acho que isso já foi uma coisa que me deixou puta, porque você começa a se desprender. Tipo, tá bom, não sei o que ele vai fazer. Ele tá agindo como um trouxa, né? Tipo, sei lá, não tá fazendo o que eu esperava, porque eu acompanhei esse personagem 6 temporadas. Eu acho que eu conheço ele a essa altura.
Isso foi um negócio que me deixou muito nervoso, de verdade, quando eu tava assistindo a 6ª temporada, que no final dessa temporada o Mindinho. Não, é no final da 7ª, o Mindinho morre. Ou no final da 6ª ou da 7ª, o Mindinho morre.
Caramba, que desperdício, né? Porque acho aquele ator muito foda.
E, tipo, o Mindinho morreu, e se você for olhar a série, você fala, tá, mas o que ele tava tentando fazer? Porque
nada.
O Mindinho sempre tem um plano, ele sempre era esse cara. Ele fala, não, eu vou fazer isso aqui pra fazer isso aquilo ali. Só que aí parece que ele fala, não, o Mindinho vai morrer, então
não,
foda-se.
E o Varys, que todo o plot do Varys, ele é, tá bom, a gente não pode ter um governante mal. Então
que
eu
não faz
vou,
sentido, não faz
eu
sentido.
Eu vou fazer de tudo pro povo.
É, e nunca explica esse amor dele
pelo
povo. O que foi isso? O que é isso, cara? Por quê?
É tipo, você ama o povo, mas tá...
Mas,
da
mas
onde que saiu isso?
Deixa
você,
o Joffrey lá.
Você não tem nem contato com
tipo, foda-se.
Com
que
civis,
que...
sabe? Não é muito
tá
estranho.
Bom, ele podia ter esse contato. Se tivesse me dado motivos. Se tivesse me dado uma razão pra ele ser assim.
Mas eu entendi que o Varys, ele amava o reino. Como um todo. E aí ele não queria ver aquilo sendo destruído por uma pessoa louca, sabe?
É um conceito muito legal. Só que se ele realmente quisesse isso, ele ia só apoiar o Wayne, que não era louco.
É, mas tudo deu a entender. O problema é que essa construção, ela dava a entender que o Varys seria assim. Ele e o Mindinho, eles tinham esse primeiro propósito, mas pra atingir um outro objetivo que era muito maior.
Sim, inclusive nos livros, o desenvolvimento do Varys é muito melhor. Nos livros ele não quer, tipo, eu quero um governante bom e justo. Ele quer especificamente que seja um Targaryen. E isso faz sentido, porque na série teve uns governantes que falam, esse cara seria um bom rei. O Tywin seria um puta rei. Apesar de ele ser meio cruel, ele seria um bom rei, porque ele era uma boa mão. O próprio Renly ali, ele só ia pelos lugares, assim, e aí a galera ia se juntando nele, e aí no final ele vai se encontrar com o Stannis. E, tipo, eles se encontram e o Stannis vai lá, para um demônio, o demônio mata o Renly. Tipo, o Renly seria um bom rei, ele seria manipulável, entendeu? Se o Varys quisesse o melhor pro reino, tá, então eu vou manipular esse cara pra ele ser o melhor pro reino. Não é difícil isso. Mas não, ele queria que fosse um Targaryen. Inclusive, tipo, mas um Targaryen vai ser bom pro reino, porque nem teve um monte de Targaryen que ficou louco e fudeu tudo. Vai ser uma decisão legal. Os filhos dele vão ser bons reis, não faz sentido nenhum ele querer... Por querer que fosse um... Entendeu? Me dá raiva isso. Não explicaram
não
o personagem
falar,
dele,
né?
Cara. Fico muito bravo.
João tá espumando pela boca, produção.
Eu fico bravo porque nos livros tinha a teoria de que ele era um Blackfyre. Por isso que ele queria tanto ver o Targaryen de volta no trono. E faz muito sentido, porque o cara que usou o pênis dele pra fazer uma magia, tá explicando, ele tinha o sangue de rei, o sangue de reis tem poder, então ele usou esse sangue pra fazer um ritual. Beleza, faz sentido. Faria sentido ele ser um Targaryen e querer ver um Targaryen no trono. Tudo isso faria total sentido. Mas não, quer saber? Ele é só um cara que ama o reino. Ele ama o reino.
Não, e a
deixa
morte
lá.
Dele...
parece que ele fala, quer saber? Foda-se.
Foda-se.
Me mata aqui.
Abracei a morte.
Ele era o cara mais cuidadoso do mundo. Ele se vestia de outro jeito quando ele ia conspirar. E aí, no final ele tava chamando a criança na sala dele. Falou, leva isso aqui. É veneno. Leva lá.
Nossa.
Com a cara dele normal. Falei, Varys, você tá querendo me fuder, né, cara? Que porra é essa?
É tudo que não deveria ter.
Nossa,
essa cena
cara.
Do Varys entregando o veneno. Você sabe que é veneno. Porque ela fala, ela não tá comendo, né? Tipo, citando a Daenerys. Ela não tá comendo. E ele continua insistindo pra criança. Tipo, tá bom, insiste mais um pouquinho. Aí, Enfim, essa cena nossa, cara, toda, é ela é um erro, assim,
enfim,
pra mim.
Enfim, mas outra coisa que eu gostava muito da série era o engajamento dela. Foi a primeira série que, tipo, muita gente acompanhava e criava teoria e falava, ah, eu quero ver logo, não sei o quê.
Não, eu que todo domingo no Twitter fazendo meus posts sobre Game of Thrones.
Que eu participava disso, enquanto tava, tipo, eu passei a acompanhar na season finale da quinta temporada. Eu comecei a acompanhar a série nesse momento.
Ah, eu também, eu assisti ela, você começou a assistir em 2015, né?
Por aí.
Mesmo ano que eu.
E aí eu peguei o final dessa quinta temporada e eu fiquei teorizando um mó tempão sobre a morte do Jon Snow e depois
Então, e foi isso que me levou a assistir a série, porque eu assisti a primeira temporada e eu dropei a série. Aí eu falei, vou começar a ler o livro. Li o livro e aí eu mal lembrava do livro. Aí eu falei assim, tá bom. Aí quando aconteceu a morte do Jon Snow e eu vi muita gente na minha bolha e fora dela só falando sobre isso. E aí, querendo ou não, me deu um fomo, sabe? Eu falei, ah, tá bom, acho que tá na hora. E na época eu tava não fazia nada, não tava assistindo nada.
Não tinha amigos.
É, eu tinha amigos.
Ah, tá, beleza.
Eu só não saía de casa. E aí eu falei, ah, vou assistir essa série. E aí eu voltei, assisti Game of Thrones e aí foi segunda temporada pra cima. Tive que rever a primeira temporada e ainda assim foi um choque, tipo, quando na morte do Ed, porque... do Ned.
Ah, Ed.
O Ed, nossa. É porque é Eddard, né?
Eddard, isso.
E foi um choque na morte do Ned, porque ainda assim, a primeira vez eu não tava esperando isso, porque a série, ela faz uma coisa muito engraçada, que é, tipo, você acha que o Ned, como ele é o mais justo de todos, assim, ele tá envolvido em todas as tramas, ele é o personagem principal e aquele cara é bom pra caramba, sabe? Ele é justo demais. E aí, quando ele morre, você fica, tipo, mano... Agora é selvageria, assim, se o cara mais justo de todos morreu...
Fudeu.
Já era, só sobrou gente ruim no mundo, e é basicamente o que acontece, né?
Realmente. Mas, então, foi o que você tava falando que me marcou nessa série, mas foi realmente o engajamento das pessoas, ver todo mundo comentando o tempo todo. Teve isso antes com Lost, mas essa foi a primeira vez que eu consegui viver isso enquanto acontecia. Isso me marcou bastante, me deu um conceito maior de audiovisual em si. Sim. Também.
É que Lost, a gente... Eu não peguei essa fase do Lost, olha que eu tô velha pra caramba já. Não tô velha pra caramba, mas assim, eu poderia ter pegado, assim,
esse final de Lost.
Mas não tinha tantas ferramentas na internet pra falar de Lost. Eu lembro que quando eu fiz Orkut, já tinha gente puta com o final de Lost. E aí tinha umas comunidades, assim, e aí a galera comentava ali. E acho que com Twitter e Game of Thrones, acho que foi o casamento perfeito,
foi,
né?
Foi a evolução do que foi o fenômeno Lost.
É, porque você comentava ao vivo e você podia usar hashtags, então as pessoas sabiam que você tava comentando e interagiam com aquilo. Você não precisava ir numa página, num fórum, sabe? Pra falar sobre aquilo. Então, acho que uniu bastante gente. Eu tenho muitas amizades que eu fiz no Twitter falando de Game of Thrones.
É, mas então, agora só falando um pouquinho da última temporada. Bem curtinho, porque eu acho que a gente pode fazer um episódio só pra falar mal da última temporada
algum
dia.
Eu mal posso esperar.
Então, só pra resumir aqui, a última temporada foi uma decepção. Fechou.
Esse é o seu resumo?
Sim.
Imagina então o episódio, né? Foi uma merda. E aí
foi uma
acabou
merda.
O episódio.
E aí, pronto.
Então, a minha próxima série é Agents of S.H.I.E.L.D. Eu sei,
vai
o Victor
lá,
tá me olhando com uma
brilha.
Cara de desprezo. Mas eu sou a...
Essa eu vou poder comentar, assistir uma temporada.
Então, eu sou a defensora de Agents of S.H.I.E.L.D., assim. Eu sei que eu conheço pessoas que também assistem a série. Mas a maioria das pessoas com quem eu converso, assim, na minha bolha e eu falo sobre a série, elas criticam porque
que
não
é
tem
bosta.
O padrão Netflix. Só que eu venho aqui pra falar que Agents of S.H.I.E.L.D., não.
Só um comentário. Não tem o padrão Netflix, não tem o padrão Amazon, não tem o padrão HBO, não tem o padrão Disney Plus também, não tem o padrão... Tem mais alguma pro outro?
Meu,
de série?
Não, o primeiro...
Tá bom,
eu vou defender
a
minha série, porque eu realmente gosto muito de Agents of S.H.I.E.L.D. Eu gosto dela mais do que Demolidor, e é assim, a série
Demolidor
da Marvel que
eu
curto
também.
Pra caramba.
Eu não gosto muito de Demolidor, eu gosto, mas não tanto, e mesmo assim, Agents of S.H.I.E.L.D., Demolidor...
Mas a questão é que, tipo, Demolidor, ele e as séries da Marvel pra Netflix, elas são aquele arco fechadinho, numa temporada, tudo de uma vez e tal. Enfim, próxima temporada, a mesma coisa. Agents of S.H.I.E.L.D., eles quebraram isso. E quase ninguém sabe disso, mas a primeira temporada, ela é... Eu reconheço, ela é um pouco ruim.
Tá,
porque ela tá te apresentando aqueles personagens. Ainda tem aquele formato de série pra TV, sabe? Série de herói pra TV, que é um vilão por episódio,
por
sabe?
Então
você tem que matar um vilão por episódio, então lutar com um vilão tal por episódio. É uma coisa que Flash tem bastante. E Agents of S.H.I.E.L.D., ela fez muito isso na primeira temporada. E aí, na segunda temporada, eles já começaram a atacar um pequeno foda-se, assim, bem pequenininho mesmo. E eles ainda tinham esse formato, alguns episódios ainda tinham esse formato, mas eles começaram a introduzir uma trama por trás, que na segunda temporada é a trama da Hydra.
Ah, isso.
Porque
eles tinham que
no começo de Agents of S.H.I.E.L.D., eles tinham que fazer esse link com o universo cinematográfico da Marvel. Então, a segunda temporada, ela tem esse link com Capitão América e o Soldado Invernal, que é quando a Hydra toma conta, né?
Era a única coisa que eu gostava nessa série. Poder falar, isso aconteceu.
E aí tinha aquela coisa que é o episódio antes da estreia
do filme
e o episódio que vinha depois, porque aí era o tempo de você assistir o filme na semana de estreia e acompanhar o próximo episódio na semana seguinte.
Olha, legal.
Sim, aí na terceira temporada ele já tava assim, meio que tacando o foda-se. Na verdade, acho que a segunda temporada acho que isso é na primeira temporada, na verdade, esse do Capitão América. E na segunda eu sei que uma tem a Era de Ultron e tem um gap assim, entre a Era de Ultron e Capitão América e o Soldado Invernal. Eu só não lembro que temporada que é, porque na terceira eles já começaram a introduzir outras coisas, os inumanos. Então, era uma galera com poder que o universo Marvel ainda não tava introduzindo, sabe? Não tem... Pelo menos eu não me lembro de nenhum inumano
no
universo cinematográfico. Não, né?
Não, acho que não.
Enfim, se você conhece.
Se tiver,
corrige a gente.
Liga, pode continuar.
Se tiver, corrige a gente. Manda a famosa cartinha do leitor. Só que na quarta temporada, a terceira temporada ela é muito boa. Tem um negócio que é tipo, a segunda temporada é muito melhor que a primeira. A terceira é superior à segunda. A quarta, ela é a melhor de todas. E a série vai entrar na sétima temporada. Só que nada supera a quarta temporada. A quarta temporada tem 3 arcos dentro de uma temporada. Então, parece 3 mini-temporadas dentro de uma só. Assim, é perfeito. Então, e todos os episódios, eles têm um link com o que vai acontecer. Ele vai crescendo, sabe? A série. Então, algo que foi introduzido no primeiro arco, ele cresce pro segundo arco e fica muito maior no terceiro arco. A quarta temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. é assim, é monumental. Ela é foda pra caramba. Não tenho nem como explicar. Ela começa... No primeiro arco, você tem a introdução ao Motoqueiro Fantasma.
Ah, foi nessa temporada.
Que, na verdade, é o motorista fantasma. Ele não é o Johnny Blaze, que é daquele filme
do Nicolas Cage,
que é horrível. Ele, na verdade, é o Robbie Race, que ele é um personagem que ele foi criado nos quadrinhos depois, né, do Johnny Blaze. E ele não seria o motoqueiro, ele é o motorista. Então, ele dirige um carro,
ele
muito
é um Uber.
Foda. Ele não é Uber, mas, assim, o background dele é muito mais legal, assim. Pelo menos eu, quando eu li os quadrinhos, eu achei muito incrível a história. É óbvio que ele não é para um público mais adulto como era o Motoqueiro Fantasma, mas ainda assim você tem essas camadas. E aí ela começa com o Motoqueiro Fantasma e vai crescendo pra inteligência artificial e depois ela tem uma viagem assim de muito louca, que é imaginar como seria aquele famoso IC, não sei se você tá familiarizado com esse conceito de IC, que é tipo o que aconteceria se tal coisa. Tipo, a gente tem muito isso nos quadrinhos. Então é tipo, o que aconteceria se a nave do Spider-Man, nossa, do Superman caísse na União Soviética, sabe?
Ah, eu já vi.
Então,
tem uma história em quadrinhos disso.
Tem,
né?
Ela é muito boa, inclusive, entre a Força e o Martelo. E aí, eles pegaram esse conceito que até então também não teve no universo cinematográfico da Marvel, nem nas séries da Netflix, e eles fizeram de uma maneira muito incrível. E aí, quando acabou a temporada, eu fiquei, meu, não tem pra onde a série ir depois disso, porque, caramba, olha o que eles fizeram, sabe? A melhor temporada até aqui. Só que na quinta temporada, anunciaram que eles iam pro espaço. E aí eu falei, caramba, isso vai dar muito errado. E eu fiquei muito feliz de ser provado ao contrário, porque deu muito certo. ficou incrível. A quinta temporada é muito boa. Ainda não assisti a sexta temporada, mas também já tô muito ansiosa. E essa série me marcou porque, como fã de quadrinhos, eu fui, assim, com muita expectativa. E aí, ela quebraram, né, minha expectativa. E Agents of S.H.I.E.L.D. era uma série que eu já tava muito ansiosa, assim. Eu assisti Vingadores e eu fiquei muito ansiosa pra assistir a série. Porque eu falei, ah, então vai ser uma extensão, então vai ter link. Tanto que na primeira temporada você tem a atriz que faz a Lady Sif no Thor. E você tem o Samuel Jackson fazendo Fury.
Ah, sim, eu lembro disso.
E aí, você, enfim, quando anunciaram
era muito mais conectado com a Marvel, com
isso.
O MCU no começo, né?
É, ele era pra ser mais, na verdade. Eles foram abandonando a série. Tem isso, né? E você consegue sentir esse abandono, assim, quando eles param de citar algumas coisas que eram importantes pro MCU. Mas, ainda assim, a série, ela tá com foda-se bonito. Ela, pra mim, consegue ser melhor que Demolidor, sabe? Demolidor, pra mim, já é uma série muito foda. Mas Agents of S.H.I.E.L.D., pra mim, ela chegou num nível agora que ela tá superior, sabe? Eu acho que vale a pena. Quem tá com preconceito, eu tô olhando bem na cara do olho do Victor falando isso.
O meu olho tá aqui, ó. Preconceito.
eu acho que vale a pena dar uma conferida. Eu sei que é muito chato assistir série que todo mundo fala, fica boa
também,
depois.
Né?
É, eu tenho esse preconceito com séries que todo mundo fala, ah, não, fica boa lá na segunda temporada e tal. Mas Agents of S.H.I.E.L.D. eu acho que vale a pena, sim, assistir. É isso, ela me marcou muito como fã de quadrinhos e ela me tornou uma pessoa muito mais do hype, assim, sabe?
Uhum. Do hype.
É. Tipo, de esperar chegar episódio, porque eu comecei a assistir a série em 2013, quando ela estreou. E aí eu falei, ah, então eu tinha que acompanhar semanalmente, né? Porque saía na TV a cabo. Eu era privilegiada, então eu não precisava baixar. Então eu falei, ah, não tô fazendo nada, vou esperar até semana que vem pra assistir o próximo episódio. E era bacana essa expectativa, tipo com Game of Thrones, sabe? Era muito bacana essa expectativa de, putz, o que vai acontecer? E quando aconteceu a terceira temporada, a quarta temporada, eu falei, meu, eu preciso, eu tive que baixar tudo, sabe? Eu esperei sair tudo pra baixar e assistir tudo de uma vez, porque não tinha como segurar a expectativa. A quarta temporada, ela é realmente, assim, o que virou a chavinha de, putz, essa é uma série foda pra caramba. E hoje em dia, eu sou a maior defensora de Agents of S.H.I.E.L.D. E, óbvio, que no mundo ideal, eu queria que todo mundo assistisse a série e não falasse mal dela, porque de todas as séries da Netflix, da Marvel até agora, ela é a única que tá na TV, ela passa atualmente na TV americana.
Não é a única, não. E o Inumanos?
Inumanos. Inumanos, poxa. Foi tarde, né? Inumanos, eu assisti o piloto.
Nossa,
horrível, horrível.
E aí, mais alguma coisa a dizer?
Assistam Agents of S.H.I.E.L.D. Acho que tá aqui o meu. Eu vou deixar aqui o meu recado.
Ou não.
Ou, por favor, assistam. Eu preciso de mais pessoas pra conversar sobre Agents of S.H.I.E.L.D. Eu sinto falta de falar mais sobre essa série. Porque eu só conheço pessoas que julgam, né, Victor?
Eu julgo mesmo.
Essa série sem nem ter assistido direito. E ela é uma das séries que, pra mim, melhoram, assim, com o tempo.
Tudo bem, então, Tamires. Muito boa.
Obrigada.
Agora eu vou falar sobre Gravity Falls. Então, Gravity Falls, por que que... Você já assistiu Gravity Falls?
Não, eu sei que é um desenho e passava na Disney.
E é incrível também.
São essas informações que eu tenho.
Melhor desenho da Disney. Ele é um desenho, tipo... Sabe aquele fenômeno do Game of Thrones, do Agents of S.H.I.E.L.D. que eu tava de esperar toda semana? No Gravity Falls tinha muito isso. Porque, tipo, além dos episódios serem semanais, todo episódio eles colocavam um códigozinho. Tá me olhando com uma cara de nojo aqui.
É a mesma cara que você fez pra Agents of S.H.I.E.L.D. Eu sinto que eu tô retribuindo.
Gravity Falls é incrível. Aí, no final de cada episódio, eles colocavam um códigozinho. Sabe, tipo... Umas letras aleatórias. Aí a pessoa que assistiu ia lá e desvendava. E em cada episódio tinha uma mensagem que era, tipo, era pros fãs. Não tinha nada a ver com a série. Tipo, do primeiro episódio é bem-vindo a Gravity Falls. E no final de cada episódio aparece uma imagem que os fãs pegavam e guardavam lá. Que no final mostrava que aquelas imagens eram o rosto do o antagonista principal da série, que era o Bill Cipher. Que a gente ficava pensando, pô, mas o que é isso aqui? Que no final da primeira temporada aparecia a cara dele gigante lá. E a gente tinha visto ele um pouquinho no início e a gente pensava, pô, mas o que é esse cara? Ele parece... Porque ele não é aquele vilão pesado, sabe? Ele é um vilão meio coringa. Ele é mau, mas ele não é tipo a... Ele é zoa, sabe? Eu falo, olha o que você fazer. E aí ele arranca os dentes de um viado que tá passando. Ali, ó. E aí joga de volta. E ele é esse tipo de vilão. Ele é bem sarcástico, bem irônico. Mas ele passa um medo muito grande, assim, pra um desenho. A dublagem dele, ele às vezes dá aqueles picos demoníacos, sabe? É muito assustador. E pra um desenho, putz, é incrível. Eu acho que é o melhor vilão de desenho que eu já vi. Deixa eu pensar bem. Não, é o melhor vilão de desenho que eu já vi.
É o melhor, mas deixa eu pensar.
Não, é que eu tava pensando, Rick and Morty tem um vilão bom? Não, não tão bom quanto ele. É Hora de Aventura? Não, o Saffer é melhor. Mas o que me marcou mais nessa série foram as relações entre os personagens. Não o desenvolvimento deles, que não tem tanto desenvolvimento assim. Os personagens, mais ou menos, eles começam de um jeito, mudam um pouco e terminam. É normal, não é nada espetacular. O que é legal é o desenvolvimento da amizade, da irmandade que eles têm entre si. Por exemplo, o Dipper e a Mabel, eles têm uma relação a série inteira. Eles ficam, tipo, a Mabel precisa de alguma coisa, precisa de alguma ajuda. Mas pra ela ter essa coisa, o Dipper vai ter que sacrificar alguma coisa que ele quer muito. Tanto quanto ela quer o que ela quer. E aí o Dipper vai lá e se sacrifica. É, na série quase sempre é essa relação, o Dipper se sacrificando pela Mabel. Até que no finalzinho da série, o Bill Cipher vai lá e fala: por que que você quer tanto continuar com a sua irmã, sendo que ela só te puxa pra baixo, ela só te prejudica. Olha quanta coisa você perdeu por causa dela. E aí ele mostra pra ele tudo que ela já tinha perdido. E esse era um momento que ela, o Dipper tava tentando convencer a Mabel a vir com ele pra eles conseguirem salvar o mundo. Que é essa pegada da série, salvar o mundo. E aí, tipo, o Dipper vai lá e fala: tudo bem, olha só, eu não fiz isso porque eu esperava algo em troca de você, eu fiz isso porque você é minha irmã e eu te amo, eu nunca te decepcionei, agora eu espero que você não me decepcione. Ele não fala isso, entendeu? Ele não chega a cobrar ela, ele só, quando ele vai tentar convencer ela, ele só mostra que, tipo, ó, a gente sempre esteve lá um pro outro e a gente vai continuar estando assim, e a gente vai continuar estando assim no futuro. E aí, essa irmandade deles é muito legal, é muito fofa, sabe? É muito puro. E, putz, é muito incrível. O final da série, ele é muito, putz, é muito triste. É bittersweet, sabe?
Uhum.
Que eles acabam, eles ganham lá. Só que aí, pra eles ganharem, eles tinham os tios-avós deles lá. E eles faziam um plano pra eles ganharem. Porém, os tios-avós deles tinham, os tivôs dele, que é como ele se refere na série, tinha uma relação muito parecida com a que o Dipper e a Mabel têm, que eles também são irmãos gêmeos, como eles são, não tinha falado isso, mas eles são irmãos gêmeos. E eles têm Stanford e o Stanley, esses são os dois irmãos. O Stanford passou por um problema e ele trocou de dimensão. Aí o Stanley ficou lá, ele teve que ficar lá 30 anos construindo uma máquina pra conseguir trazer esse, o irmão dele de volta. E aí quando ele trouxe ele de volta, tipo, ele perdeu 30 anos da vida dele por isso. Aí tudo que ele queria é que ele falasse obrigado pra ele. E, tipo, o principal motivo dele ter feito tudo isso era porque ele queria viver com o irmão dele. E também é muito legal que a série faz muitas referências. No primeiro episódio, quando eles vão pescar, aparece o nome do barco dele, tá Stand de Guerra. E aí no finalzinho, quando tá mostrando o passado dele com o irmão dele, que os dois são Stanford e Stanley, mostra que ele tinha esse sonho de viajar pelo mundo com o irmão dele num barco, e o nome do barco seria Stand de Guerra. E aí a série faz essas referências o tempo todo, porque desde o comecinho ela era uma série muito fechada, o cara sabia exatamente o que ele queria fazer, eram duas temporadas, são 10 episódios, não tem muita enrolação, sabe? Eles vão direto ao ponto. Até que, tipo, tem uma parte que eles estão andando assim pela casa, é quando vai começar os últimos episódios, que os últimos são 4 episódios, são tipo parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Quando vai começar o parte 1, eles estão andando pela casa assim, aí ele pega um tabuleiro hoje lá, Jumanji, sabe?
Sim.
Aí ele fala: olha só, isso aqui pode ocupar o nosso tempo pelos próximos de 20 a 22 minutos, que é a duração que os episódios têm. Aí ele tem várias dessas piadinhas que fazem referência à série, fazem referência a outras coisas. É muito legal. Mas então, voltando ao final, quando eles vão lá pra vencer o Bill Cipher e salvar a Gravity Falls e o mundo, eles têm...
O nome do vilão é Bill Cipher?
Bill Cipher.
Parece muito sério, né, pra um vilão.
Mas é
animado.
Muito sério. Então, é isso que é legal da série. A série é toda fofinha, toda engraçada, mas esse cara, ele... Apesar dele ser tão fofinho quanto os outros, o design dele é bem fofinho, mas o personagem dele, tipo, apesar de ele não falar nenhum palavrão, ele fala: ah, e aí? Ele fala com uma voz bem, sabe, animadinha, mas você vê que ele é um filho da puta. Desde o começo, você lembra, você fala: nossa, que filho da puta. E é muito legal, o dublador dele é muito bom, tanto o brasileiro quanto o inglês, é muito incrível. Mas então, no final eles estão indo lá pra vencer esse cara, e o único jeito de vencer ele é fazer ele possuir a sua mente, e aí eles apagariam a memória do cara que tava sendo possuído, e aí apagaria o Blue Cypher junto. Outra coisa que é legal na série é que esse final tinha dois sinais possíveis. Eles poderiam ou formar uma coisa meio que Deus Ex Machina, que seria, olha só, estão todos os personagens juntos, só dá a mão que a gente vence o Bill. Só que isso nunca tinha sido apresentado antes na série. Ia ser um puta Deus Ex Machina. Só que aí os caras falaram, não, então não deu certo. Não deu certo por causa disso aqui, então vamos fazer esse negócio aqui de apagar a mente dele. Que era um negócio que tinha sido apresentado. O conceito do Bill Cypher é invadir a mente de uma pessoa, o negócio de apagar a mente, tudo tinha sido apresentado, tipo, um episódio pra mostrar cada coisa inteira. E depois mostrar, tipo, ó, a gente ainda tem isso aqui, vamos usar isso aqui. E aí no final eles têm que apagar a mente do cara. E aí, tipo, eles apagam a mente do cara que tava cuidando deles no verão, que é Grave Fall, um verão de mistérios. Os gêmeos estão lá só pelo verão na casa deles. E aí ele fica lá sem memória, aí a Mabel tava desde o... Isso foi um negócio que eu lembro e já fico até emocionado. Que a Mabel, ela tava com... Ela criava um, sabe, um álbum de memórias? No primeiro episódio, a gente vê ela falando, não sei o quê, esse é o meu irmão, esse aqui sou eu. E aí ela cola um negócio lá, esse foi meu primeiro namorado, que era uma besteira lá. E aí a gente vê ela pegando esse negócio e mostrando as memórias pra ele, tipo, relembrando todos os momentos que teve na série. E ela tava vendo aquilo, eu tava tipo, nossa, mano... Eu tava muito perto de chorar. E aí ele começa a lembrar, assim, aos pouquinhos. Beleza, aí ele lembra, fica tudo bem. Só que aí depois o verão tem que acabar, as férias dele já acabaram e eles têm que ir embora. E aí, tipo, é muito triste, cara, porque você realiza que a vida mesmo é assim. Você pode ter um momento muito bom da sua vida, que você tá com as melhores pessoas, no melhor lugar do mundo. Só que em algum momento aquilo vai acabar, não tem o que você fazer sobre isso. E a série aborda de uma maneira muito sóbria, porque, tipo, acabou as duas temporadas, são os dois meses de férias, e eles vão embora, eles vão voltar pra cidade deles. E aqueles caras lá que tinham na cidade vão ficar nas memórias deles, mas aquele período da vida deles acabou. Isso que foi o mais legal. Quando eles estão indo embora, uma das personagens dá uma carta pro Dipper, que é um dos gêmeos, e fala pra ele abrir quando ele sentisse falta da cidade, Gravity Falls. Aí quando ele tá indo embora, quando ele atravessa a fronteira da cidade, ele pega a carta e abre. Nossa, eu fico muito emocionado. Ele pega a carta e já abre, porque ele, tipo, já tava morrendo de saudade de lá, ele mal tinha saído. E aí o que tava lá eram assinaturas de todas as pessoas que ele tinha conhecido na cidade, todos os amigos que eles tinham. E isso me marcou muito, sabe? Porque às vezes, tipo, você tem uma amizade e aí às vezes acaba, é assim com tudo. Mas você sempre vai ter aquela memória daquela pessoa. E é isso, é uma série que marcou muito. Eu adoro Gravity Falls.
Eu sinto que a minha próxima série eu vou ter que defender muito ela do desprezo do John Vitor, porque
Faltando,
eu sei que eu vou...
pelo menos uma série boa.
Todas as séries que eu te falei são boas, no meu ponto de vista, e elas marcaram de forma diferente. Eu sei que as que eu citei do Boomerang, elas estão num nível mais baixo.
Tá bom.
Porque, enfim, quando eu assisti, eu era uma pré-adolescente, eu estava começando, né?
Você já viu muitas loas, né, Tamires?
Sim, exatamente.
Vai, sua vez.
Então, eu acho que é justificável, né? Naquela época eu achava que aquilo era incrível e...
Tudo
enfim,
bem, eu já gostei de coisas ruins.
Então, a minha próxima série é Smallville.
Eu nunca assisti, não vou julgar.
Smallville foi, assim, a série... Ela não é a série da minha vida, mas ela tá ali colada, sabe? Ela foi a série que me apresentou a muitas coisas referente a quadrinhos, né? Você sabe, eu amo muito quadrinhos, eu leio bastante quadrinhos. E Smallville foi a série que foi a porta de entrada, porque até Smallville eu só lia a gibi da Turma da Mônica. E aí, com Smallville, passei a ler Superman, Batman, X-Men, porque eu fiquei fascinada pelo universo DC Marvel, sabe? E Smallville era a série sobre a adolescência do Superman, é uma coisa que a gente sabe bastante, mas que, pelo menos pra mim, naquela época, era totalmente diferente, sabe? Eu imaginava o Superman só com uniforme e lutando contra o crime, sendo foda pra caramba, porque, inclusive, o Superman é o meu super-herói favorito.
É só que inusitado.
Não muito, né?
Não,
acho que
as
não
pessoas
muito.
Geralmente gostam mais do Batman do que do Superman.
É, mas é que o Batman é anti-herói. Eu não tenho muita empatia com o Batman. Mas, queria muito que a gente fizesse um episódio sobre quadrinhos pra poder falar muito mal do Batman, porque...
Nossa.
Tem os meus motivos, mas eu gosto muito do Superman. Eu acho a ideia do Superman uma coisa muito incrível, sabe? Ele ser um alienígena que vem pra Terra e ele é um imigrante praticamente na Terra. E o cara, o propósito dele é inspirar.
O propósito dele é roubar empregos.
Não, o propósito dele, ele estuda pra isso, tá? Falha. E o propósito dele na Terra é inspirar pessoas e salvar o máximo de pessoas que ele puder. E, enfim, eu acho isso foda pra caramba. E com Smallville, eu aprendi muito sobre o Superman. Teve vários arcos dos quadrinhos que eles tentaram adaptar e fracassaram muito, porque, né, a série, ela é do começo dos anos 2000. Então, a gente não tinha muito CG bom. A gente não tinha quase nenhum CG bom naquela época.
Episódio, que é um episódio que tinha um cara que conseguia evaporar as coisas, e aí no final do episódio ele se sente culpado e ele faz uma oração e aí ele se mata. Eu falei, caralho.
Eu não consigo nem lembrar que episódio é esse, porque eu tenho uma coisa muito engraçada com Smallville, que é porque eu não assisti Smallville na ordem que deveria ser assistida. Eu assisti todos os episódios, disso eu tenho certeza, mas eu assisti, tipo, a primeira temporada, a segunda temporada, até a quinta temporada eu assisti a série na ordem, e depois disso eu assisti ela fora da ordem. Então, porque passava no SBT durante a tarde. Ela passou também nos domingos de manhã, mas ela passava durante a tarde. E aí, quando ela passava a tarde, já era tipo, ela passava dia de semana e já era o quê? A oitava temporada. E de repente, o SBT decidiu que não ia passar mais Smallville. E aí eu não sabia que horário que passava na Warner, porque o guia da minha TV não avisava. Mas aí eu descobri por que ele não avisava, porque ela passava às 6 horas da manhã. E é um horário que eu não tava em casa. E o meu guia, ele ia o quê? Até, sei lá, ele não ia muito longe, assim, tipo, ele mostrava umas quatro ou cinco coisas da programação que ia passar uma seguida da outra, sabe? Não, ele não ia muito longe, assim, tipo, agora tem um guia que vai 24 horas ou até mais, assim, cobre a semana toda. O meu não era assim, porque a minha TV a cabo, ela era bem limitada. Mas eu assisti, depois que eu voltei atrás pra poder pegar todos esses episódios que eu não tinha visto. Mas eu adorava, sério, eu achava tudo aquilo maravilhoso. Então, quando teve o Flash da série, e eu não conhecia muito sobre o Flash, só conhecia ele do desenho da Liga da Justiça, eu achei horrível. E aí depois eu vi que tinha muita gente que também odiou, e eu falei, ah, tá bom, tá tudo certo. Mas tinha muitas coisas na série que, enfim, era foda pra caramba. Ela traz essa coisa mais nostálgica pra mim, sabe? Porque foi uma época muito legal acompanhar a Smallville e crescer com a Smallville, porque eu literalmente cresci com a Smallville. Não, porque a série dos anos 2000, esses anos, né?
Foi
90.
Mais ou menos você...
Mas foi quando eu tinha já
você
essa...
Tinha uns 12, 13 anos,
menos,
por aí?
Menos, muito menos.
Uns 10?
Menos ainda.
8?
Eu acho que 2003, 2004, por aí.
2003, 2004.
É, porque eu peguei ela bem no comecinho. Aí eu lembro que depois o SBT começou a transmitir a série. E aí eu sempre acompanhei ela pelo Warner.
Né?
É, eu era bem pequena, finge. Mas, 9 anos, por aí. E aí eu acompanhei ela até a fase adolescente. Acompanhei
Caramba.
As 10 temporadas. E isso já diz muito, né, sobre...
Sobre a sua perseverança.
E sobre o quanto eu gostava da série.
Sim,
porque pra
sim.
acompanhar 10 temporadas é muita coisa,
é muita
sabe?
Coisa.
E no caso, eu ficava muito na expectativa. Tipo, putz, porque até então eu já tinha... Eu cresci lendo os quadrinhos do Superman e interagindo com esse universo por conta de Smallville. E aí quando chegou na 10ª temporada, eu falei, puta que pariu, isso precisa acabar. Ele precisa logo colocar esse uniforme. Porque não sei se você sabe, mas ele só... Ele voa no último episódio, praticamente. E usa o uniforme clássico também. No finalzinho,
episódio.
Sabe?
Isso te enfurece, como enfurece várias pessoas pelo
Não,
mundo?
Eu gostei, porque se você olhar pra trás, teve uma construção pra isso, sabe?
Ah, sim,
é a adolescência do Clark Kent. Então ele ainda não era o super-homem.
É, faz sentido.
Então
faz sentido.
Muito sentido que ele ainda tenha poderes pra desenvolver. Porque seria muito chato ele já crescer e tipo, ah, tá bom, eu sou o super-homem, eu tenho tudo isso de poder. Não, eu achei legal eles deixarem, tipo, algo pra ele desenvolver depois, sabe? E o voo é isso.
Ah, ele não voava?
Não,
eu lembro
ele
também
era rápido.
Que quando ele tomava uns tiros, a bala não batia e voltava, ele ficava um hematoma.
É, porque o Superman, ele tem muitos poderes. E aí é óbvio que a série não ia fazer isso, entregar isso logo. Tipo, você tem um menino no colegial, que é a prova de balas, ele faz basicamente tudo. Enfim, tudo que o Superman
ele
é hoje em dia.
E ele também joga futebol e
Poxa,
tem uma namorada.
A cartada dos amigos, de novo. Eu sinto que eu vou ficar queimada como uma garota que não tinha amigos. Mas, enfim, é muito legal eles terem deixado isso pro finalzinho. Tipo, tá bom, ele é o super-homem, mas ainda falta algo, sabe? O voo, ele significa isso. Então, agora tá tudo completo. Então, você tem um fechamento ali, você tem essa construção. E quando ele usa o uniforme, eu achei que ia ser uma coisa super épica. E pra série, foi incrível, assim. Nossa, eu quis chorar no último episódio, é muito bonito. E tem também o lance do interesse romântico dele, né? Porque...
É a Lois Lane?
É a Lois Lane, só que ela... Ela, na série, Little ela é apresentada Ruiz? De uma forma totalmente diferente. Você tem a Lois Lane e a Lana Lang.
Lana Lang?
Lang? Lane? Eu não sei.
Se fosse Lana
elas
Lane?
Elas são primas. Então
ah,
acho que é
deve
Lana...
ser prima, Lana é. Lane.
Lana e... Lane. Olha, parece que eu não sei tudo.
Lana Lane.
Mas, enfim, elas são primas. E aí você tem todo o... A Lana, ela parece muito mais a Lois na série do que a Lois da série parece a Lois.
Entendi.
É, porque a Lana, ela, a Lois Lane nos quadrinhos, ela tem o cabelo preto. A Lois Lane, ela já é jornalista. Ela já ganhou prêmios como jornalista. Então, e a Lois Lane da série, ela aparece pouco nas primeiras temporadas. Você acha que ela nunca mais vai voltar. Porque a paixão do Clark é a Lana.
Legal,
e não
né?
A Lois. Então, a Lois, ela só vira a paixão do Clark lá pra oitava temporada. Eles têm como é que posso dizer?
Um rolo?
Eles têm um rolo, assim, quando a Lana tá pirada, porque tem essa fase da Lana pirada, porque o Lex fode com a cabeça dela. E aí eles têm um rolinho ali, mas é uma coisa que vai e volta. Então, eles, quando eles ficam fixos mesmo, é ali na oitava temporada, e ali você começa a construção mesmo do Clark pra Superman. É. Porque até então ele era o Superboy, né? Tipo, tanto que a série é as aventuras do Superboy, inclusive, esse nome é horrível. Mas a música de abertura da série é maravilhosa. Enfim, até hoje me causa...
Dá uma palhinha pra
não,
gente.
Não, mas até hoje me causa arrepio, assim. Foi uma época bem legal. Acho que Smallville foi a série que também marcou bastante, assim, essa minha fase amante dos quadrinhos, sabe? E de super-heróis.
Essa é a série mais pesada da minha lista.
Ah, eu já sei qual é.
É Oz, né?
É Oz. Sabia. Eu acho que eu falei isso pra você antes, mas eu não podia assistir Oz. Ela passava no SBT num horário mega tarde. E eu não,
SBT,
minha mãe, nossa, ela ficava zapeando nos canais, aí era Oz, ela já tirava correndo, assim.
Tava certa sua mãe, só pra... Mas então, Oz.
Eu não faço ideia do que ela se trata, eu sei que é sobre prisão,
é sobre o
né?
sistema prisional, mas qual que é o plot de Oz? É que ela não... Tipo Game of Thrones, ele tem muita violência, mas sempre que acontece uma violência, todo mundo fica tipo, nossa, olha isso aqui, a fulana foi estrupada por 100 vezes, e aí tu, nossa, que absurdo, como pode passar isso na TV? E tinha muito disso no Game of Thrones e outras séries também. No Oz, eles fazem uma banalização da violência, que, tipo, acontece tanto, tipo, a primeira cena, o cara tá lá, e ele, tipo, ele chega pra sabe quando você chega na cadeia? Você já passou por isso?
Não!
Só quem viveu sabe.
Não, não sei, como é que é chegar na cadeia?
Quando você chega na cadeia, você fica numa salinha, que aí eles vão te mandar pro seu lugar. E aí, tipo, eles chamavam lá, primeira coisa, cara, é muito boa essa introdução da série, porque a primeira coisa que eles fazem é, tem um italiano chegando, então a gente vai mandar um italiano receber ele. Tem um cara branco chegando, então a gente vai mandar um cara branco.
Ah, o comitê de recepção.
Chama, exatamente. Tem um cara negro? Então vai o negro. Tem um muçulmano? Então vai o muçulmano. E isso, assim, no primeiro minuto já mostra a divisão que vai ter dentro daquele lugar, que é a divisões raciais mesmo. E tem muito disso o tempo todo. E também nessa primeira cena mostra um cara que ele tá lá de boa, e aí de repente vem um cara e dá uma facada nele. Isso é a primeira cena, e aí corta pro diretor da cadeia, e aí o cara tá falando, o cara foi eu quero esse cara, e esse cara aqui, em Emerald City, que é um bloco experimental da cadeia, onde os presos têm mais liberdade. Eu quero esses caras em Emerald City, e aí o cara fala, não, mas esse acabou de ser esfaqueado, não vai dar. Só se você levar esse cara aqui, porque ele é meu primo. Então, tipo, logo nos primeiros você já vê um monte de merda acontecendo, e os caras, tipo, eles estão agindo como, ah, levou uma facada, mas deixa eu levar ele lá pro meu bloco, vai ser legal. E, tipo, eles estão cagando pra quantidade de violência que tem lá. E ao mesmo tempo, nesse primeiro episódio, a gente tem um cara que é... Que sabe esse cara que bebe muito, atropela alguém e é preso e ele não sabe o que fazer na cadeia porque ele é um playboy? E ele é estuprado pela galera?
Não, não sei, mas...
Ai, Tamires, você me complica. Enfim, ele era como se ele tivesse sido preso por evadir os impostos e aí ele é colocado junto com as pessoas que matam, estrupam e é nazista e essa galera.
Ah, o comum do sistema prisional, né?
Só que então, ele não era essa pessoa que evade os impostos porque ele bebeu muito, ele era alcoólatra.
Calma, ele sonegava impostos?
Não,
é isso?
Ele não é isso, é só o exemplo, é o tipo de pessoa que ele é, mas o crime que ele cometeu foi que ele matou uma menininha, que ele tava bêbado, dirigindo o carro, e ele matou essa menininha. E aí naquele momento, quando ele vê tudo que tá acontecendo, ele vê a segregação racial, ele vê o cara sendo esfaqueado, ele levanta e ele sai gritando desesperado pra alguém tirar ele dali. Mas não vai tirar, né? Ele tá preso, esse é o lance dele. E aí, como eu disse, a violência é extremamente banalizada, eu acho que tem uns, sei lá, uns 20 estrupos ao longo da série.
De homens com homens.
Porque não tem mulheres direito. Tem um estrupo só com mulheres, que é ruim, mas tem mais com os homens. Enfim.
Ok, tá bom. Eu só olhei assim pra essa cara, tipo...
Mas enfim, essa série ela tem muita violência, mas quando eu lembro dela, eu não lembro das cenas de violência. Eu lembro das cenas de amor. Porque apesar da série banalizar muito a violência, o que ela faz através disso é ela dá um tom especial pra aquelas cenas que envolvem amor, envolvem simpatia com alguém. Sabe, eles estão vivendo dentro da cadeia, eles têm que tomar cuidado com tudo, porque senão eles podem morrer, como vários morrem o tempo todo. Os próprios guardas, tem uns que tá de... que ajudam os nazistas, tem uns que ajudam a facção dos negros. Ele tem que tomar cuidado pra não morrer o tempo todo. E sempre que eles se deixam ser um pouco mais frágeis, eles sempre se fodem. E isso é mostrado ao longo das temporadas. Tipo, tem um personagem que na primeira temporada, é o que eu falei, que matou a menininha, ele é colocado numa cela lá como um cara enorme, gigante. Aí quando ele vai dormir, o cara, dá pra ver que ele tá com medo. E aí o cara fala, relaxa, eu não vou pegar você hoje não. E aí é isso. E aí no dia seguinte vem um outro cara, branco, tipo, super simpático. Inclusive é o... Como é o nome daquele jornalista que faz o Homem-Aranha?
O Topher Grace? O Tobey Maguire? O J.K. Simmons?
Isso, é o J.K. Simmons. Jornalista,
o
Topher Grace.
É que o Topher Grace, ele faz o Venom, né? No sim, terceiro filme.
Mas então, aí esse cara, ele vai lá, ele tem uma lábia muito boa, ele chega, por que você não pede pra ser transferido? Vem pra minha cela, eu te faço companhia, eu te protejo. E aí o cara fala, nossa, eu posso pedir isso? Pode, vai lá, pede sim. E aí o cara vai lá, ele pede, e aí quando ele vai pra cela dele, ele tá lá, ele tá tirando a roupa, assim, pra se trocar. Aí o cara fala, nenhuma tatuagem, né? Aí ele tira a roupa dele, eu falo, eu tenho algumas. E aí ele mostra a suástica. Aí você já fica, puta que pariu. E aí o cara...
O J.K. Simmons é o nazista.
É o líder dos nazistas. E, tipo,
Eu preciso ver isso agora.
Ele, por uma temporada inteira, ele... estupra, sodomiza, veste de mulher, faz o cara lamber a bota dele. E, tipo, ele grava uma suástica com fogo na bunda desse personagem. Sério, ele humilha de todas as maneiras possíveis. Tem um show de talento, o J.K. Simmons faz esse cara se vestir de mulher e ir lá cantar. E aí, no final, quando chega um outro cara, o J.K. Simmons não libera o outro. Fala, tá, vai, agora você sai. Ele manda ele colocar uma camisa que tem... Eu não sei direito o que isso significa, mas tem um X vermelho com um bota do negócio preto, que é um negócio de racismo. E aí ele colocou aquilo pros negros verem e matarem ele. Aí esse personagem...
Deve ser a bandeira da confederação?
Eu acho que é isso. E aí esse personagem coloca a camisa e aí ele vai falar com o cara e fala, olha só, ele me fez usar isso aqui, os negros vão me matar. E aí é muito boa a resposta desse outro personagem, que é o que vende drogas pra ele, que só pra você saber, o nome desse personagem que usa a camisa é... O nome dele era Toby. E o nome do personagem que dá as drogas pra ele é Ryan. E o ator do Ryan é o Abutre, de Brooklyn Nine-Nine.
Caraca.
Aí ele dá as drogas pra ele e fala, bom, se tem que ir, vai doidão. E aí ele dá um monte de droga pra ele pro cara morrer, pelo menos não sentir a morte. Só que ele fica tão louco que ele sobe, ele sei lá, ele joga uma cadeira no J.K. Simmons e corta o olho dele. E aí ele fica essa treta. Só que nesse momento ele fica louco, ele perdeu a cabeça dele por causa desse, sei lá, foi um ano talvez de abuso do J.K. Simmons, ele fica louco. E aí ele fica indo atrás do J.K. Simmons falando, você não vai sair porque eu não vou deixar. Toda hora que chegar sua condicional eu vou vir aqui, vou brigar com você. Você nunca vai sair daqui. E ele chega ao ponto de incriminar o cara. Tem até uma cena muito boa que o cara vai lá e fala, um outro cara, um amigo dele, fala, se você ficar fudendo com ele, ele vai ficar aqui e ele vai te matar. Aí ele fala, bom, ainda bem que eu sou louco então, né? E ele continua, ele não se importa mais. Ele não dá pra ver naquele momento que ele desistiu da vida dele, ele só quer fazer a vida do outro cara no inferno.
Nossa.
E isso é muito impactante porque ele não era um cara que não tinha nada. Ele tinha uma esposa fora dali, ele tinha filhos. E mesmo assim, o que o J.K. Simmons faz com ele é tão horrível que ele decide, beleza, não quero saber da minha família, eu só quero ficar aqui, infernizar esse cara. E aí ele faz, tipo, tem uma cena que é muito bizarra, que ele caga na cara do J.K. Simmons. Eu, tipo, gente, foi um pouco demais. Foi a little bit too much.
Não, de tudo que você falou, eu já achei pesado pra caramba, mas o cocô foi de boa.
Não, cara, mas tipo, mostra acontecendo, mostra ele abaixando e cagando. Não é um negócio que ele caga e joga, ele abaixa o J.K. Simmons com um peso de academia, senta, caga e esfrega. E mostra tudo isso acontecendo. E tipo, aí...
Eu tava com muita vontade de ver essa série, mas assim, você foi falando e foi tirando a minha vontade.
Então, só que
ela parece muito gráfica.
A
e
série
eu tenho...
é extremamente gráfica, ela consegue fazer violência psicológica de um jeito gráfico. De tão... só que é tanta violência que quando eu tava assistindo, eu mesmo que me acostumei, sabe? Eu assisti aquilo lá e falava, nada demais, só...
É por isso que você
só qualquer coisa.
Essa vadia de coração frio.
Que me afetou. Só que então, como eu tava falando, o que eu mais lembro dessa série, apesar de tudo isso, são os momentos de amor dela. Tipo, na segunda temporada, esse personagem, o Tobias, conhece um outro cara que é gentil com ele, que é amigo dele. E ele não é gay, só que quando ele fala até, ele vai no confessionário e ele fala, olha só, eu acho que eu tô apaixonado por alguém aqui dentro. Aí a freira pergunta, você fez sexo com homem, você é gay? Ele fala, não é questão de sexo, eu já fiz sexo com homem, eu fiz sexo com o J.K. Simmons, não era bom, era brutal. Mas quando você tá aqui dentro, você não tem ninguém com quem você pode confiar, você tem que ficar esperto o tempo todo pra não morrer. E aí vem uma pessoa que você pode confiar, que é sua amiga, é muito difícil você não sentir algo por essa pessoa. É uma boa discussão da homossexualidade que acontece aí, porque esse personagem, ele acaba virando homossexual, ele forma um casal com esse cara.
Ele se descobre homossexual.
Sim, mas é a questão de, tipo, eu sou homossexual porque eu gosto de homens. Ele gosta daquele cara, então é uma questão muito mais de amor do que de tipo, gosto mesmo, de sexo, assim.
Uhum.
Ele simplesmente amava aquele cara. E aí esse cara era um amigo do J.K. Simmons, que ele tinha falado,
nazista,
vai lá,
também. Só
fica
boa.
Amigo dele, faz ele se apaixonar por você, e aí faz ele voltar a ser alcoólatra, e aí a gente vai pegar ele e matar ele, porque depois que ele ficar louco, ninguém na cadeia vai querer mexer com ele, porque se mexer e der errado, o cara vai lá cagar na sua cara depois, vai ser uma merda.
Nossa, o J.K. Simmons, depois de toda a humilhação que ele passou por esse cara que ficou doido, ele continua.
Okay. E aí no final eles quebram as duas pernas e os dois braços desse cara.
Caraca!
E aí, tipo, é uma cena muito, cara, que fica na sua mente, porque ele chega assim no lugar, o guarda levou ele, e aí ele olha e tá o cara que ele ama junto com a pessoa que ele mais odeia na vida, e os dois estão tipo amigões assim. E aí a reação dele é imediata, ele parte pra cima pra tentar matar o...
Sem as pernas.
Não, ele não tinha quebrado as pernas. E aí ele parte pra cima dos caras, e aí esse cara que ele amava e o J.K. Simmons quebram as duas pernas e os dois braços dele. E, então, tipo,
e esse cara, então, não amava ele,
Amava, sim, porque tipo, ele começou... Sabe aquela coisa? No começo era só isso, mas evoluiu, entendeu?
Ah.
Agora eu gosto de você. E aí o cara realmente, ele vai lá e conta, ele admite que fez isso pros guardas, ele admite que foi o Verne, que é o personagem do J.K. Simmons, porque ele realmente acabou amando aquele cara. Mas ele é um personagem extremamente egocêntrico. Ele só quer o amor do Tobias, porque ele tem esse fetiche de fazer as pessoas amarem ele, não importa o que ele faça. Então, quando ele fez aquilo e o Tobias não quis mais ele, ele ficou, tipo, eu tenho que ter esse cara. De qualquer jeito. E aí, ele faz de tudo que ele pode pra ficar com esse cara.
E o cara já sem pernas.
Sem as pernas, com as perninhas quebradas.
Eles ficam juntos?
No final... Ele mata ele. O Tobias mata o cara. Mas sem querer, tipo, antes de ser, eles namoram de novo, eles ficam juntos. E por aí vai. Mas então.
É muito bizarro.
É muito
cara.
Bizarro.
Também, parece muito.
Também,
nossa,
tem uma cena que,
pesado.
Tipo, tem um personagem que ele tem. O filho dele tem câncer e ele tá morrendo. E aí ele precisa de dinheiro pra mandar esse filho dele pra. Disney. E aí os presos todos, que são tipo, você vê eles, o que eles fazem, eles são uns monstros, mas eles resolvem se unir pra dar uma vaquinha pro filho do cara ir pra Disney.
E dinheiro da onde?
Filha, preso, drogas, né? Tem muito tráfico ali dentro.
Ah, tem um esquema dentro da cadeia.
Tem,
né? Você
muito
falou,
tráfico.
Ah, tá.
E aí os caras, eles fazem isso, e aí a facção dos negros, um cara fala, por que a gente não pega o dinheiro dele? Porque é muito fácil, a gente obriga ele a falar que mandou o dinheiro, é muito simples. E aí o cara fala, não, a gente não vai fazer isso, o líder dos negros fala. E aí o cara pergunta, ué, mas por que não? Ele responde, porque às vezes é bom ser um ser humano. E isso foi um negócio que me marcou muito, que eu falei, cara, as pessoas podem ser o mais ruim possível, mas às vezes é bom ser um ser humano, normal.
É, elas se unem com um objetivo comum,
sim,
né?
Sim, sim. Também tem umas outras cenas que são muito pesadas e que só reforçam o que eu tô falando aqui, mas não preciso mais dizer. O que eu posso dizer é que Oz, apesar de ser uma série que faz muito dessa violência gráfica, esse fator dela torna cenas que não são de violência, são cenas de amor, de carinho, de afeto entre os personagens, muito mais especiais pra quem tá assistindo.
A minha última série, que é a série da minha vida. Acho que a produção vai dar outra risada, porque por enquanto eu só falei de séries adolescentes, mas é um tema que foi muito recorrente na minha adolescência, porque, óbvio, vou procurar coisas pra eu me relacionar, porque como eu não tive uma adolescência muito cheia de amizades, então eu procurava muito conteúdo de pessoas que tinham, ou tinham isso, ou não tinham, e eu acabei encontrando muito material, e essas foram as coisas que mais me marcaram, assim, okay. Na minha saída da pré-adolescência e na entrada da adolescência. Enfim, me ajudou muito a suprir essa necessidade. E a série da minha vida, assim, a série que eu amo muito e eu falo dela onde eu vou, é o Hunter x Hill.
Caramba, eu nunca ouvi falar dessa série e eu tava mal pensando, caramba, qual será a última? E você tinha falado já.
Sim, o Hunter x Hill, ela é conhecida no Brasil como Lances da Vida.
Ainda
ela
não.
Passava junto com The O.C. no SBT. Então, Hunter x Hill, ela é uma série sobre dois meio-irmãos, que é o Nathan e o... Ai, meu Deus. E o Lucas. Okay. Nathan e Lucas. Okay. E os dois, eles dividem o mesmo pai. E só que o Nathan foi criado com o pai. E ele é todo playboyzinho. Sim. Aquele garoto da escola que é o popularzão, sabe? Tem a namorada bonitona. E o Lucas, ele foi criado só pela mãe dele. E pelo tio dele, que é irmão do pai dele. E ele é todo... Ai, o garoto solitário, sabe? Que escreve poemas. Só que os dois dividem a mesma paixão pelo basquete. E aí, a premissa, o plot da série, na primeira temporada, é que o Lucas, ele se muda pra escola do Nathan, onde o Nathan reina, sabe? Como o rei do basquete. E aí, o Lucas entra nessa escola e ele também começa a jogar basquete na mesma escola. Então, aí entra o conflito. E aí, também tem a questão do Lucas ser apaixonado pela namorada do Nathan.
Caralho,
e aí a história se desenrola, então você tem vários assuntos, tipo, a série ela é de 2000, ela é de 2003, produção? 2003, a série ela é de 2003, se não me engano ela é de setembro de 2003. É, eu sou muito fã mesmo. E ela aborda vários assuntos que, nossa, eu não fazia ideia, assim, você tem uma personagem que, porque ao longo da série vai sendo montado um outro triângulo. Na primeira temporada você tem o triângulo que é a Peyton, o Lucas e o Nathan, que são os dois irmãos e a namorada do Nathan, só que aí depois vira o Lucas, Peyton e a Brooke, que é a Peyton e a Brooke, elas são melhores amigas desde a infância. E as duas são interessadas no Lucas. E aí vira esse triângulo amoroso que ele fica na série, assim, por umas três temporadas.
Nossa.
E aí você vê como que é foda esse lance da rivalidade, porque elas são da rivalidade feminina, porque as meninas, elas são super amigas desde a infância. E aí é um garoto que aparece e de repente elas são inimigas. E aí tem esse lance, tipo, toda temporada sempre tem o lance, da construção e da desconstrução da amizade das duas. E aí você vê que a amizade delas é muito mais forte que um garoto, sabe? E aí tem a minha personagem favorita, que é a Brooke, que pra mim ela tem um dos desenvolvimentos mais fodas, assim, da TV. Ela começa como a garota que é a vadia do colégio.
Nossa.
Que ninguém leva a sério, porque ela não é inteligente o suficiente, mas ela é bonita pra caramba, então as pessoas só querem ela pra uma coisa. E aí ela vai crescendo tanto na série, que no final da série ela termina como uma mulher mega super bem sucedida, e que consegue tudo que ela queria, sabe? E que não precisa de homens pra nada. Ela é foda pra caramba.
Acabamos,
só que a série...
Estamos acabando no feminismo, né? Pode continuar.
Então, e é muito legal, porque a série ela já mostrava esse tipo de coisa lá em 2003. sabe? Que eu sei que a gente tinha Buffy naquela época, tinha várias outras séries que também falavam sobre mulheres fortes, mas a Brooke, ela foi pra mim a mulher mais forte que tinha, assim, naquela época, pra uma garota de, sei lá, 8, 9 anos.
Nossa!
O que foi muito importante. E a série, ela tem vários episódios muito importantes. Ela tem um episódio que ficou muito mundialmente famoso como, assim, um dos melhores da série, que é um episódio sobre tiroteio na escola.
Nossa!
E esse episódio, ele é muito bonito e ele também foi muito... Não é craqueado, mas ele foi muito copiado, assim, por outras séries. Tipo, Glee tentou fazer e também ficou legal, porque é um assunto delicado e é um assunto recorrente nos Estados Unidos.
Sim.
E é sempre muito... Toda adaptação que tem sobre esse tipo de assunto é sempre muito tocante, sabe? Mas a série, ela foi muito importante pra mim. Ela terminou, acho que na 9ª temporada ou 10ª. Daí ela passou por diversas mudanças. Então você teve personagens que entravam e saíam e ficavam, ou e depois iam embora. Enfim, ela foi muito... A história dela era muito fácil de fazer. Era uma trama muito fácil. Então, você tinha vários personagens, você tinha tramas que... Você tinha arcos muito legais também. A série deu uma reviravolta, assim, eu acho que lá na 5ª temporada, quando o personagem principal, os dois personagens principais, que era o Lucas e a Peyton, eles simplesmente vão embora da série. Tipo,
nossa.
Os dois atores, eles abandonam a série. Eles vão embora.
Eles fizeram alguma coisa depois?
Eu acho que foi aumento de salário, acho que não
mas
rolou.
Tipo, depois que eles saíram da série, eles fizeram alguma coisa relevante?
Então, o Lucas, ele é interpretado pelo Chad Michael Murray. Agora ele tá fazendo Riverdale, mas ele fez... Deixa eu ver. Ele fez vários filmes adolescentes. Ah, ele
Cinderela
fez
Baiana.
O filme com a Hilary Duff, que é o... A Nova Cinderela. Exato. E ele fez também A Casa de Cera com a Paris Hilton. E a Peyton, ela é a Hilary Burton. Eu não sei muito o que ela fez depois. Ah, ela fez uma série chamada White Collar, que era uma série da Fox. Que
não,
tinha.
O colarinho branco? Essa cena. Ah, eu já vi na Netflix.
É a menina do cabelo escuro, que era o interesse romântico do principal. E ela é casada com o Jeffrey Dean Morgan, que é o Negan.
Ah, então essa é a fama dela. Hoje em dia.
Não, então. Mas a série, ela o pessoal fez, tipo, enfim, tem várias pessoas que fazem convenções, assim, sobre com os atores da série até hoje. Eles vivem fazendo convenções e eles ainda têm um contato muito direto com o público. É, muitas pessoas do cast também são amigos. Porque, porra, a série durou 9 temporadas, sabe? Dá
sim,
pra constituir
sim.
Família. E realmente teve pessoas que constituíram família ao longo da série. E é isso. E a série, ela marcou muito por conta da trama. Os personagens que são extremamente carismáticos. E todos eles têm uma mudança positiva ao longo da série. É muito legal. E ela me marcou por conta das músicas. Porque, não sei se você sabe, mas One Tree Hill é uma música do YouTube. E aí
não
o criador
sabia.
Da série, ele era fã da música. E ele criou a série, a cidade que a série se passa se chama Tree Hill.
Que isso? É, tipo, tem algum significado em português? Tem uma tradução? É o nome de uma cidade só, né?
É, uma cidade árvore, parece, né?
Tá,
mas
entendi.
Não faz sentido. É, pra gente não faz muito sentido.
É o nome da cidade.
Mas a cidade
lá.
Se chamava Tree Hill.
Ah,
a
entendi,
série
entendi.
É um Tree Hill da música do YouTube. E a música, ela é uma coisa muito forte na série. Porque todos os episódios, todos eles têm o nome de uma música.
Nossa.
A trilha por episódio, assim, é uma coisa incrível. A série revelou muitas bandas, assim, tipo The Fray, o Fall Out Boy, tem vários episódios que o Pete Wentz do Fall Out Boy aparece na série.
Não sei quem é, mas
sim.
Respeito.
O Pete Wentz do Fall Out Boy. Você não conhece Fall Out Boy? Meu Deus,
não.
Tipo... Gente, Fall Out
Essa
Boy...
Essa bolha é só sua, bebê.
Meu Deus, é sério, eu não acredito que eu tô presa com vocês aqui e vocês não conhecem o Fall Out Boy.
Prossiga, o que que tem?
Eu vou... Vai terminar essa gravação,
eu
vou educar
nada.
Vocês
vai,
na
vai.
Palavra de Fall Out Boy.
O que acontece
é isso.
Depois?
Enfim, a música, ela é um personagem muito importante também. Porque a série, ela gira em torno de músicas. Todos os episódios têm músicas muito legais, assim. Tanto que tem um site até hoje que ele é só para as músicas que apareceram no episódio, sabe? Então, eles ranqueiam por episódio. Então, é tipo, todas as músicas que tem episódio tal e onde você pode encontrar ela. Porque tem bandas que já não existem mais.
Caralho.
É, assim, é muito foda. E, enfim, é uma série muito legal. Eu já assisti, acho que ao todo. Tem 9 temporadas. Ao todo eu já assisti as 9 temporadas umas 4 vezes. E eu tinha um negócio que, tipo, todo ano eu separava, tipo, sei lá, férias escolares. Eu assistia o Entre Rio até a temporada que tava rolando. Então, se tinha, sei lá, 7 temporadas, eu assistia da primeira temporada até a 7ª.
Ela acabou em que ano?
Ela acabou, acho que em 2011.
Olha só.
2011, 2012, por aí. E, enfim, ela é muito legal. É, me marcou muito, assim, até hoje. Tem episódios que eu já vi várias vezes e eu choro. porque foi muito importante na minha vida. E é isso, assim, não sei se todas as séries que eu falei dá pra procurar e assistir, porque nem todas são tão legais
dublado
assim.
Dublado dá.
É, dublado dá. Dá pra procurar por como Lances da Vida. É. Eu descobri que tem um negócio muito legal no Facebook, que é o lance do Watch Party, né? Então, o Entre Rio tinha uma página da série brasileira que todo domingo eles faziam o Watch Party de algum episódio. Então, era tipo, sei lá, umas 4 horas dedicadas. E aí, era sempre um episódio. Então, acho que era tipo 4 horas, dava 4 episódios ou até 5 e meio. Ou 4 e meio, na verdade. E é bem legal. Agora, as do Boomerang, que foi a que eu citei, eu não sei. Acho que no YouTube deve ter algumas. É, eu e o João, a gente queria falar muito sobre Olhos que Condenam, porque foi a série que mais me marcou em 2019. Mas... eu acho que não vai ter outra série
que
vai me marcar dessa forma.
A gente pode fazer um episódio só sobre ela.
A gente pode fazer um episódio só
sobre
Olhos que Condenam.
Olhos que Condenam.
Então,
acabou, é isso mesmo?
Sim, eu acho que tem mais coisas pra gente falar. A gente pode fazer um sobre filmes.
Sobre filmes, sim.
Sobre
vai
filmes
ser a parte
que nos marcaram, porque eu tenho vários, assim, óbvio que vai ser nessa mesma... alguns vai ser nessa mesma temática de filmes adolescentes. Outros nem tanto. Vai ter muito filme de ação, porque é a minha pira.
Meu, vai ter só filme de desgraça.
Nossa,
porque
Victor,
essa é a minha pira.
John Victor já imagina, assim, muito drama.
É
e muito
aí.
Filme oscarizado, porque ele é cult. Eu não sou.
Isso aí.
Eu abri mão do cult.
É. E se você quiser entrar em contato com a gente, Tamires?
Você pode mandar um e-mail no tem que ter canolis, canolis, @gmail.com. Então, mande sua cartinha do leitor, mande seu feedback, mande jobs, principalmente.
Mande todos os jobs, por favor.
Sim.
Mande sua oferta de patrocínio. Se você quiser mandar mimos, aceitamos.
Se você quiser mandar um xingamento para o Victor, aceitamos também.
Isso daí é maldade.
Só lembrando que os nossos episódios, eles serão postados toda terça-feira. E é isso, muito obrigada por ter ficado até aqui. Até a próxima.
Até a próxima.
Tchau, tchau.
Beijos.